deixado de fazer, às vezes, contra times inferiores a ele, Grêmio, né? E muito embora nós saibamos que o time do Santos é pior que o time do Grêmio, tá? O time do Santos, sim, é pior que o Grêmio. Mas, como o Grêmio tem titubeado, às vezes, dentro de casa, essa desconfiança, ela vai permanecer. Bom, o Corinthians também é outro desafiante que chega a Porto Alegre depois do jogo do Santos. Então, o Grêmio tem a oportunidade, Sérgio Schiller, de fazer aí 6 pontos dentro de casa, para daí, durante o Mundial, durante a Copa do Mundo de 26, que será disputada no Canadá, no México e nos Estados Unidos, o Grêmio possa ver a Copa tranquilo, né?
Torcedor, né?
Possa ver a Copa. Exato, exato, exato.
Quer dizer, depende do que vai acontecer, né, Pedro, com essa questão da tranquilidade. Porque eu acho que, ao contrário do que eu normalmente digo, nessas 4 últimas partidas que o Grêmio tem pela frente, agora que são 2 pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Sul-Americana, eu espero não só resultado, eu espero desempenho. Que a gente possa notar alguma evolução no esquema com 3 zagueiros, ou se for jogar com 2 zagueiros, que o Grêmio, para mim, o Grêmio não tem jogado nada. Com exceção daquela partida contra o Riestra, que fez os 3-0, que com 2 gols de pênalti, o Grêmio não tem jogado absolutamente nada. Né? Ou tem ido muito mal, não tem ido tão bem. Então eu acho, espero que para mim, nesses 4 últimos jogos, além das vitórias, que acho que são as 4 jogos são obrigação do Grêmio ganhar, para poder ir para a parada da Copa do Mundo com uma certa tranquilidade, classificado em primeiro lugar na Sul-Americana. E aí que a direção faça essa avaliação aí ao longo desses mais... Quantos dias nós temos aí? Hoje é dia 15?
Hoje é 17.
17, é. Temos mais 13 dias aí que possa se fazer uma avaliação.
É.
Na realidade, que a avaliação, na realidade, não é desses 13 dias, né? Acho que a avaliação tem que ser feita do trabalho inteiro.
Leonardo Oberher, repórter da Rádio Grenal, direto da Bahia, trazendo aí o complemento, as informações e o que mais, Léo? Boa tarde, noite pra ti aí. Já boa noite, né, Oberher?
Boa noite, Pedro. Tudo bem? Me ouve legal?
Tranquilo, chegas bem.
Show de bola, coisa boa. Uma vitória, pelo menos no dia de hoje. Bom, a gente vai ter daqui a pouco a passagem de alguns jogadores aqui pela zona mista e sempre que possível eu irei trazer aqui pra vocês ao vivo na Rádio Grenal, tá legal? Meu querido Pedro, a gente ouviu agora há pouco o técnico Luiz Castro, né, na entrevista coletiva, teremos a passagem de alguns jogadores aqui antes de irem embora.
Perfeito, placar aberto lá no, na Arena Condá, o Remo acabou de fazer 1-0 em cima da Chapecoense. Posição legal a princípio sem problemas nenhum. Daqui a pouco o alemão vai trazer quem é que anotou
Pikachu.
O gol. Pikachu?
Pikachu.
Então tá, 1-0 Remo, gol do Pikachu na Arena Condá. Chape 0, Remo 1. E lá em Barueri. Não, não é Barueri, não. É Bragança. Os mesmos.
A terra da linguiça.
Isso. Bom, né?
Lá tá muito boa
a
linguiça.
0-0, né? Red Bull Bragantino e vitória. 18 jogados do primeiro tempo lá em Bragança, a terra da linguiça, alemão.
Era o Cícero Souza Marques, é municipal de lá, né?
É.
E
o Nabi tá em reforma lá.
Tá em reforma. Isso aí não tem muita influência para nós, né? O Chapecoense e Remo, por exemplo, é o choque do Lanterna com o vice. O Remo vai a 13 pontos, igual a São Mirassol. Chapecoense tem 10 pontos, né? Com esse resultado aqui. Bragantino e Vitória. O Bragantino empurra o Inter uma posição para baixo, tem 21, pontuação de 8º, ao lado do Botafogo, do Atlético Mineiro e do próprio Internacional. Esses 4, só o Inter venceu 5, por isso o Inter é o 11º colocado. E o Vitória tem 20 pontos ao lado do Vasco e do Cruzeiro e na frente dos outros 2 do saldo de gols, né?
Perfeito. Agora 18 horas 48 minutos, popular 12 para 7, atualizar aqui a temperatura em Porto Alegre, agora 14 graus de temperatura, caiu bastante, chuva fina, né, na noite de Porto Alegre.
Ah, eu vou descer de bike elétrica ainda, hein?
Tá falando sério?
Quantos graus tá aí, Pedro?
Aqui tá com 14. E aí?
27.
Ah, é bom, velho.
Vai trazer o nosso acarajé, não?
É muito bom. Eu tô
na mala de mão.
Pensando no caso de vocês ainda.
É. Vai. Vocês cabem, ah, muito na mala de mão. E agora pênalti para a Chape... Não?
Não, é impedido.
Não, impedido.
Vai
impedido.
Traçar a linha primeiro.
É. Bom, a... O... não estão mandando aqui, ó. Não, eu concordo. No 51999194808, o WhatsApp da Grenal. Logo mais diminuiremos a distância do Palmeiras. Há uma tiração de onda aqui, obviamente, aqui do final do telefone 7315, né? Esse técnico viu outro jogo. Quem merecia ganhar o jogo foi o Bahia. Basta ver o scout da partida. Esse tem que pedir desculpa pra tudo, não assume nada. Só faz besteiras. O Robeval Bezerra mandou aqui, disparou, cuspiu no marimbondo aqui.
Mas só, o Robeval, só o seguinte, assim, acho que questão de justiça ou injustiça, só se tivesse havido algum erro de... né, por parte da arbitragem, alguma coisa, porque senão é justo, não fizeram gol. Pode ser questão de merecimento, né? Um outro time pode merecer mais do que o outro, mas injustiça não é. Agora, eu tinha uma curiosidade para perguntar pro Ober ali. Ober, tá nos ouvindo, Ober?
Ouço.
Tá, é impressão minha ou o professor tá perdendo, o Cássio tá perdendo um pouco a paciência dele nas coletivas, hein?
Não sei se perder a paciência, eu acho que invariavelmente ele se sente um pouco acuado, tá? Algumas perguntas são um pouco mais diretas e algumas num tom até repetitivo, de certa forma, então ele acaba, eu acho que isso enche o saco dele, na moral, a leitura que eu faço é essa.
Na verdade é o seguinte, né, o Grêmio precisa começar a ganhar fora de casa, que daí as coletivas vão ser no outro tom, né? Enquanto o Grêmio seguir vacilante fora de casa, e o Belk vai trazer, por gentileza, alemão, essa sequência que não é nada boa fora de casa nos pontos corridos, e aí o torcedor vai entender o porquê que eu tô dizendo isso, o Grêmio precisa urgente melhorar o seu desempenho fora de casa depois da volta da Copa do Mundo, porque daí a coletiva e as perguntas vão ser num tom mais ameno, e aí com certeza o Mr. Luiz Castro vai se sentir menos acuado que essa leitura que o Léo Oberherr fez agora, para tentar, né, exemplificar aquela sensação que o Sérgio Schiller, comentarista identificado com o Grêmio, falou aqui nos microfones da Grenal, alemão.
Pois é, o Grêmio fora de casa em 9 jogos tem 4 empates e 5 derrotas, né? 5 gols marcados, 12 gols sofridos, saldo -7. O aproveitamento de apenas 14%. Grêmio só está à frente de Vitória e Chapecoense, tem menos pontos que o Grêmio. Estaria na zona de rebaixamento se colocássemos apenas os pontos como visitantes, né?
É, a questão é que a campanha do Grêmio, ela não arrefece a desconfiança dos gremistas e também dos até repórteres identificados que lá estão, talvez por isso também, Sérgio Schiller, as perguntas com relação ao trabalho, ao desempenho, aos resultados, elas sejam carregadas um pouquinho também de um pouco de sentimento, né? A gente tem vários identificados hoje aí, né?
Pode ter, mas acho que tá no preço, né? E tem
tá no preço.
E acho que isso já vem desde o começo do ano, assim, sabe? E acho que, não sei, a impressão que eu tenho é que, não é sem paciência, mas, enfim, ele tem, acho que o Ober matou a charada, ele tá se sentindo mais acuado, né?
O Diego...
Porque ele deve ter, imagino eu, que ele tem uma autocrítica, ele não pode estar satisfeito com o que tá acontecendo até o momento.
O Diego Cabreira disse o seguinte aqui no nosso WhatsApp, ó, no 51999194808. A diferença desse Grêmio para algo de 2021 é que esse ano temos goleiro, botou o Diego.
É verdade, tem baita goleiro. Esse ano, sem sombra de dúvida, o goleiro do Grêmio foi o maior acerto.
Boa noite, o Rodrigo... do Difference Burger, tá ouvindo aqui, tá fechado, viu? Pelo menos tá dizendo o WhatsApp aqui. O Rodrigo, aqui não tem final do telefone dele, mas o Rodrigo pergunta: boa noite, pergunta pro Sérgio Schiller se ele vê algum futebol no Léo Pérez. É impossível ninguém falar nada.
Olha, o Léo, acho que nas duas últimas partidas ele não foi bem, né? Mas eu vinha gostando dele até então. Acho que ele é um, assim, o Grêmio tem que ter 2 jogadores, acho, pra cada posição. Acho que isso é fundamental. Noriega e ele, para mim, fazem a mesma função. São jogadores que podem jogar na mesma função. E assim como Nardoni e Arthur, são jogadores da mesma função. Então, para esses 4, para mim, jogam 2. Para mim, Noriega e Arthur hoje são titulares. Não sei se o Arthur vai continuar no Grêmio. Então, eu não acho o Léo Pérez, assim, não é uma oitava maravilha do mundo, mas também não é um diabo de ruim, como às vezes tenta. Ele é um cara que ele tem que desarmar. E acho que isso ele tem feito, acho que ele tem ido bem. O jogo contra o Flamengo ele não foi bem, acho que esse jogo agora também.
O Paulo aqui, final do telefone do Paulo 0072, ele diz o seguinte, ó, é surreal, o melhor lançador do Grêmio é o goleiro.
É, mas os zagueiros também fazem bons lançamentos em alguns momentos, né? O Grêmio não tem, efetivamente, não tem um jogador que consiga fazer, mas o Grêmio tá muito isso, assim, não tem uma jogada. Agora o Grêmio tá tendo uma jogada ensaiada. para começar o jogo, que eu não tinha visto ainda, e que é realmente essa aí. Toca, o Carlos Vinícius toca a bola no Everton, todo mundo avança e o Everton toca a bola para cima.
O repórter da Grenal, Leonardo Oberher, está na Bahia, na zona mista, esperando ali alguns jogadores passarem para pegar alguma coisinha, alguma fala de algum jogador do Grêmio. Já ele entra no ar aqui conosco agora.
Passaram três.
Quem?
Passaram três. Passaram três, não concederam entrevistas. O Gustavo Martins, o Noriega e o Bernardo Zorté já passaram por aqui, agradeceram, mas não falaram.
Legal.
Grêmio volta hoje ainda, Ober?
Sim, né? Positivo.
Vou fretado. E aí o jogo é quarta-feira. Agora, o próximo jogo é quarta-feira às 9 da noite, né?
Isso aí. Treina amanhã e terça.
Chapecoense empatou o jogo, hein? Ó, 1-1 na Arena Condá, Chapecoense e Remo. Rogério Belque.
1-1, Chapecoense e Remo. Chapecoense vai a 10 pontos, Remo 13 ao lado do Mirassol. E os 13 estão na zona de rebaixamento, o 17º é o Corinthians, o primeiro, né? Então, 1-1. O ouvinte falou aí a respeito do Flamengo. É o seguinte: se o Flamengo ganhar o Atlético Paranaense, ele vai a 33, fica 2 atrás de Palmeiras, mas com um jogo a menos, mas seria o primeiro por aproveitamento, 73,3 contra 72,9. Então ele assumiria a liderança por aproveitamento.
Ou essa por pontos perdidos, né? Também, né, Alemão?
É, como era antigamente,
fazer, antigamente que se fazia isso, né?
Justamente.
Por pontos perdidos. Agora, sim, acho que esses dois aí já foram, né?
Chapecoense e... Sim. Neto Pessos, é isso? Isso, o gol do Chapecoense aos 23 do primeiro tempo. É.
Mas esses dois aí, eu acho que independente do que vai acontecer, a Chapecoense me parece ser o esporte do ano passado. É que...
Pois é. Eu acho que fica pertinho do S, é Neto Pessoa, né? É. Também achei meio estranho, Neto Pessos, né?
Final do telefone 0220 aqui no nosso debate bola, depois do empate do Grêmio, chegou agora na Grenal, meu amigo, ligou agora, sintonizou agora, youtube.com/radiogrenal, a live, e também nos 95.9 no app da Grenal. Agora 3 minutinhos para 7, 14 graus, o Grêmio empatou fora de casa com o Bahia, 1-1, saiu vencendo o gol do Vieri, mas aí cedeu o empate e com alguns resultados paralelos, que já o Alemão vai rescaldar novamente para você que chegou agora na Grenal, o Grêmio está fora do Z4, numa pontuação idêntica aí a duas agremiações, com 18 pontos, e o Alemão vai trazer já como é que está essa tabela e como é que está essa classificação. Então, a notícia deste domingo 17 de maio de 26, é que o Grêmio... Impressionante, cara, tem que estar rescaldando isso, né? O Grêmio tá fora da zona de rebaixamento, tá? E aí o Grêmio tem dois jogos em casa contra o Santos e contra o Corinthians na sequência aí até a parada da Copa para tentar se estabilizar longe do Z4. Temos aqui a manifestação do Wendel. Fala aí das substituições e diz que os jogadores foram bem. Acho que o Wendel quer saber das trocas, né? Se o Luiz Castro acertou nas opções e no inicial também, né?
Não, no inicial eu já coloquei. Acho que a troca do William pelo Mac é a que eu teria feito. No intervalo eu falei ainda do Amuso pelo botar o Amuso no lugar do Enamorado, que foi o que ele acabou fazendo. A do Bright White pelo Carlos Vinícius é uma troca compreensível, né? Eu não entendia do Marcos, aliás, entendi até, acho que é muito mais por uma questão de cansaço, né, do Marcos Rocha. E a última, eu acho que ele acabou, a não ser que o Pedro Gabriel tivesse correndo risco de se machucar ou alguma coisa, mas eu já teria trocado um dos dois volantes ali, ou o Noriega ou o Léo Pérez, porque os dois me pareciam assim já bem cansados. E algum colega nosso aí perguntou durante a coletiva, que, e realmente eu tenho percebido isso assim, o Grêmio tá chegando muito cansado ao final das partidas.
O preparo físico do Grêmio não te parece um pouco abaixo, Sérgio Schiller? Isso é um questionamento que alguns torcedores já vêm fazendo de dias não sei se foi o Pato que falou, não me lembro quem falou aqui numa tarde que estava chamando a atenção do Grêmio, tá, né, babando na gravata ali com, sei lá, com 35 já começa a esmorecer.
Me parece isso. O Nardoni era um jogador que desde que chegou no Grêmio ele não completou nenhuma partida. Acho que se completou uma foi muito. Vinha sendo sempre substituído. e acabou depois sofrendo uma lesão ainda, né? Então, ou seja, nem as escolhas que a gente vai fazer para manter os jogadores ou para preservar ou não parecem ser as mais corretas. O Arthur também se machucou, não foi a primeira lesão dele. A lesão que o Balbuena teve é uma situação que ele, inclusive o Castro chegou a comentar que foram precipitados ao substituí-lo, né, ao colocar ele em campo, porque ele não deu tempo dele aquecer o suficiente. Eu não entendo por quê. E hoje eu vi os jogadores do Bahia no final do primeiro tempo ali, faltando acho que uns 10 ou 15 minutos, ou 5 minutos, acho que faltava para encerrar o primeiro tempo, estavam os jogadores do Bahia já fazendo aquecimento. Não sei por que que não ficam fazendo o aquecimento ao longo da partida toda. Que na realidade, tu vai estar fazendo o trabalho que tu pode estar fazendo, já o trabalho de aquecimento, já fica na carga aquela de trabalho que eles têm que fazer pro pós-jogo.
Pode ser.
Então já poderia funcionar isso e tu não correria o risco, que eu acho que pode ter sido, ou isso no mínimo contribuiu, pro Balbuena acabar sofrendo a lesão que sofreu. E aí o Grêmio ficou sem um jogador importante, né? Não que fosse ser titular ou alguma coisa, mas sem um jogador importante, quanto mais ainda que o Gustavo Martins também sofreu uma lesão e nem pro banco foi hoje, né?
19 horas em ponto, 14 graus a temperatura, ao vivo na Grenal aqui, esse é o debate bola depois do empate, Bahia 1, Grêmio 1. Rogério Bilke, como é que tá a tabela, como é que estão os números e atualiza pra gente aí a situação do tricolor pra a gremistada que tá ouvindo a Grenal.
Vamos lá, recuperando os resultados da 16ª rodada, primeiro turno, fase única Série A do Campeonato Brasileiro, ontem na Arena MRV, em Belo Horizonte, Atlético Mineiro 3, Mirassol 1, aqui no Beira-Rio, em Porto Alegre, Inter 4, Vasco da Gama 1, Maracanã, Rio de Janeiro, Fluminense 2, São Paulo 1, Arena Barueri, Barueri, Palmeiras 1, Cruzeiro também 1. Hoje pela manhã, Neoquímica Arena em São Paulo, Santos 0, Coritiba 3. À tarde, no Nilton Santos, Engenhão, Rio de Janeiro, Botafogo 3, Corinthians 1, e na Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia e Grêmio 1-1. Agora estão jogando no Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Bragantino 0, Vitória 0. Na Arena Condá, em Chapecó. Chapecoense 1, Remo também 1. Agora, às 7h30, tem na Arena da Baixada, em Curitiba, Atlético Paranaense contra a equipe do Flamengo. Palmeiras 35, segundo Flamengo 30, 9 vitórias, saldo 15. Terceiro Fluminense 30, 9 vitórias, saldo 6. Flamengo joga na rodada, ainda tem jogo atrasado. Em quarto, São Paulo, 24. Quinto, Atlético Paranaense, 23, 7 vitórias. Sexto, Bahia, 23, com 6 vitórias. Em sétimo, Coritiba, 23, 6 vitórias. Saldo 2, tal qual o Bahia. E também tem empate aí, número de gols. Aqui o critério é disciplinar, embora o Bahia tenha um jogo a menos do que o Coritiba. Oitavo, Botafogo, 21. 6 vitórias, saldo 1. Nono, Atlético Mineiro, 21. 6 vitórias, saldo menos 1. 21 gols marcados. Décimo, Bragantino, 21. 6 vitórias, saldo menos 1. 17 gols marcados. O Inter tem 5 vitórias, por isso é o 11º com os mesmos 21. 12º, Vitória, com 20. 5 vitórias, saldo menos 2. 13º, Vasco, com 20. 5 vitórias, saldo menos 3. 14º, Cruzeiro, com 20. 5 vitórias, saldo menos 5. 15º, Grêmio, 18. 4 vitórias, saldo menos 2. 16º, na Berlinda, Santos, 18. 4 vitórias, saldo menos 4. 21 gols marcados. E por ter 7 gols a menos, o Corinthians, o primeiro a cair hoje, seria o primeiro. 17º, 18. 4 vitórias, saldo menos 4, mas 14 gols marcados. Antes, pelo último, 18º, Mirassol, 13. E 3 vitórias. 19º, penúltimo, vice-lanterna Remo, 13. Mais 2 vitórias. Lanterna, último, 20º colocado, Chapecoense, com 10 pontos ganhos.
Tá aí, você que é ouvinte da Grenal e gremista, agora entendeu por que que o Grêmio saiu da zona de rebaixamento, né? Alguns resultados paralelos também deram a chance do Grêmio, com esse um pontinho conquistado no empate em 1-1 com o Bahia, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, o Grêmio está em 15º com 18 pontos, mesma pontuação do Santos e do Corinthians aí, mas pelos critérios está bem tranquilo de momento, né, Sérgio Schiller? Bem tranquilo de momento.
De momento. Uma semaninha mais tranquila aí para poder trabalhar.
Uhum.
Vamos na quarta-feira agora, é o Palestino, né, o Bilke? Quarta-feira?
Palestino, quarta-feira. Agora, depois já pega o Santos no fim de semana, né?
Então, vamos ver se contra o Palestino faz um bom resultado, pega confiança, para no sábado já pegar.
Eu vou conseguir ingresso para todo mundo. Eu posso tentar arrumar alguns ingressos.
Estão pedindo?
Então, mas muito.
Para Grêmio e Palestino?
Poder ver o Neymar, né?
Ah, pro outro? Pro outro sábado?
Neymar. Entendi.
Ele vem, será?
Eu disse pro Serginho, eu quero um Rolls Royce Scorpion. Mas
será nem,
que eu quero, eu consigo.
Será que vai ser um jogo onde o Neymar já está lá na Copa?
Não, se, ou estará ou não estará, né?
Ou estará ou não estará, é verdade.
Ou estará ou não estará.
E vai que ele estará e alguém do Grêmio queira que ele não estará.
Gisele, eu não acompanhei, eu confesso pra você então, aí...
Entrada nele quebra as duas pernas do Neymar.
Eu não acompanhei, eu só acompanhei de relance, eu não me aprofundei no assunto, mas se tu chegasses a falar o ocorrido da ficha da troca do Neymar...
Cara, eu vi o lance ali.
Vitor Ramon.
Se a gente diz, não é muito claro.
Léo Oberher, lá da Bahia.
E agradecer o Mister e a comissão pela oportunidade.
Como é que foi pra ti com a conversa com o Luiz Castro? Porque é um jogo de pressão, né? O Grêmio num momento ruim, estrear nesse momento. Como é que foi a conversa com o treinador?
Não, tranquilo, ele mandou eu entrar, fazer o meu, que ele tinha total confiança no que podia acontecer durante o jogo.
Oportunidade, já que vai ter que rodar bastante o elenco, né?
Ah, não sei, né? Depende do Mister, ele que sabe, mas quando tiver oportunidade, vou estar preparado.
E personalidade para encarar um desafio como esse, né, Vitor? Uma primeira experiência, assim, fora de casa, contra um adversário difícil?
Ah, acho que tem sim, ter personalidade. Acho que foi muito bom para mim, para minha experiência. Vai ser bom para minha carreira.
E a troca de ideia com o Marcos Rocha, como é que tem sido essa situação, trocar uma ideia com ele, aprender também sobre a posição?
Ah não, o Rocha ajuda bastante, é muito bom, né, ter um cara igual a ele, líder do jeito que ele é, vencedor, é muito bom.
É mais fácil jogar lá ou vir para a primeira entrevista depois de estrear ou vir
para a primeira entrevista?
Valeu.
Tá aí o Vitor Ramon, RJ. Estreou nos profissionais hoje e tá aí bem contente, né? Meio monossilábico, mas bem contente com a estreia.
Não, mas aí se justifica, né, Leonardo Oberher? É a primeira vez que ele tá falando, também estreia, né, Sérgio Schiller? O importante é que ele tenha tranquilidade para desempenhar, né?
Isso, e que ele não fique abalado, né? E me parece que não ficou. E acho que aí cabe também ao grupo e ao Castro, à comissão técnica, à direção, os companheiros darem o apoio e o suporte pelo erro dele, né, no gol. Que o erro na jogada, o começo da jogada, foi uma falha dele ali.
Sim. Sim. 17 horas mais 7 minutos, 14 graus a temperatura, esse é o debate bola. O que é? O que eu falei?
17.
É que eu tô com fuso horário. Obrigado, Leonel Souza. Ah, senão o Leonel me salvar. 19 horas, gente. 19 horas mais 7 minutos. 14 graus a temperatura. Tem VAR lá no...
Tá coisinha lá, hein?
Tem VAR no jogo do Red Bull Bragantino e do Vitória.
O Valdomiro vai lá agora.
O apóstolo Valdemiro Santiago tá no VAR lá.
É. Tá, estávamos falando ali, Gisele Elias, sobre o episódio do Neymar com a ficha ali, na hora da troca, o quarto árbitro tirou o Neymar do jogo, cara.
Sabe o que foi o grande problema ali? Foi o jogo ter reiniciado. Porque se caso o jogo não reinicia, ele pode desfazer a substituição e o Neymar voltava ao jogo. E aí como o Robinho entrou rápido e o Santos... E a bola tava de posse do Santos, ou seja, faltou comunicação entre os jogadores do Santos. Ninguém olhou que o Neymar estava fora, ninguém prestou atenção em nada. Então, o erro ali, o erro, na verdade, o erro foi do quarto árbitro. Não prestou atenção no papel de substituição, olhou o Neymar fora do campo. Ah, é o Neymar que vai trocar. Ah, foi pênalti. O rapaz subiu com a mão alta, ele pênalti.
Mas tocou na bola a mão?
Tocou.
Tá sendo analisado um lance no jogo do Bragantino e do Vitória.
Ele cabeceia e o rapaz tá com a mão alta.
E aí a bola sobe.
É pênalti. Olha a pressão em cima do árbitro lá. Sai metendo o cotovelo na cara de um, manda sair de perto o Valdemiro.
Pênalti para o Red Bull Bragantino. Pode abrir o placar lá agora com 39 jogados do primeiro tempo.
E aí, o Pedro, a reclamação do Neymar, ela tem fundamento, né? Porque não era ele que seria substituído. E outra coisa, o futebol amador não tem isso. Um papelzinho que tu possa conferir quem é que tá saindo, quem é que tá entrando. Deveria ter, mas não tem. Então é no...
A gloriosa várzea
é no achômetro ali. A Volpe vai bater, hein, Sérgio, com teu deleite. Ou tá indo ali pra pagar vale, o cara já tá com a bola na mão.
Mas acho que é aquele esquema que eles fazem agora ultimamente, né?
E aí, seguinte, o Neymar, se ele pede pro Robinho, ó, meu, não entra, não é eu que vou sair, não sou eu que vou sair, cara, segura. Mas aconteceu e o jogo reiniciou. Aí não tem mais o que fazer.
Sim.
Aí a substituição foi
Marcos
feita.
Marcos Rocha. Ó, Marcos Rocha, direto da Bahia, Léo Oberher.
Apesar do resultado fora de casa, queria te ouvir o que tem acontecido para o Grêmio não estar conseguindo desempenhar da forma com que vocês e até o treinador gostaria, porque ele falou isso em coletivo.
Acho que pela situação, né, de estar ali perto da zona de rebaixamento, você acaba ficando um pouco mais ansioso, né? Temos uma equipe muito jovem, praticamente jogando todos os jogos, então isso também deixa um pouco afoito, né? A gente mais experiente está tentando acalmá-los, passando confiança, dando instruções para que eles possam tentar, né, passar essa fase mais rápido possível. Mas é continuar trabalhando, né? Levamos um ponto hoje para nossa casa, um ponto que nos tira da zona de rebaixamento, né? Mas como eu falei no começo do jogo, né, dentro do vestiário, é importante a gente olhar o nosso trabalho, não ficar olhando o que os adversários estão fazendo, né? Focar dentro de casa, focar dentro de uma construção que está sendo feita para que a gente possa sair dessa zona, né, continuar ganhando confiança. E quando você está ali para cima ali do décimo, entre os 10 primeiros, você tem mais tranquilidade, consegue fazer as coisas com mais calma. Então, espero que a gente possa passar desse processo o mais rápido possível para a gente figurar ali entre os 10 primeiros colocados, né? Até mesmo para a gente dar tranquilidade para esses meninos mais jovens que estão tendo oportunidade de jogar. E a gente vem dando esse suporte, tentando conversar. Quando tem a oportunidade de estar dentro de campo, a gente tenta controlar essa ansiedade, mas tenho certeza que o nosso treinador está ciente disso. Espero que ele possa nos ajudar também a passar dessa fase o mais rápido possível.
As constantes alternâncias no time, Marcos, também você entende que possam estar prejudicando questão de entrosamento, de desempenho, além de estar, ou estava, né, numa zona de rebaixamento, estar mexendo com o mental?
Você tem que queimar um pouco de etapa, né, vamos dizer assim. Hoje estreou 2, 3 meninos de 18 anos, aí você acaba queimando um pouco de etapa, né, onde que eles poderiam entrar numa situação melhor, mais confortável, né, com equipe em andamento, com mais confiança. Isso facilitaria para eles também, né. Já tive experiência em viver em outros elencos essa transição. Mas é isso, acho que a gente tem que focar no nosso trabalho dentro da nossa casa, 4 jogos dentro de casa agora, né? Não sei se é pedir muito, mas pedir o apoio do nosso torcedor, principalmente, né, com a estreia, com o lançamento desses meninos mais novos, mas tenho certeza que entrega, garra e vontade não vai faltar. Espero que esses 4 jogos possam ser diferentes e possa ser uma arrancada para nós.
Pois aí, como retomar o torcedor, como dar essa confiança pro torcedor, porque o que mais pegou, a gente acompanha pelas redes sociais, é a postura, né, de tu levar muitas finalizações, o adversário claramente dominar o jogo. Como fazer para reverter isso e trazer o torcedor de fato pro lado, porque o Grêmio pode embalar uma sequência a partir desses 4 jogos?
Cara, ser consistente, né, no que vem fazendo, defender bem, atacar bem, ter uma construção de jogo sólida, né? Então é trabalhando, é focando, tirando essa ansiedade. Acaba que a ansiedade dentro de campo vai para fora de campo, e de fora de campo vem para dentro de campo, e acaba que ninguém consegue desempenhar um bom futebol, o torcedor fica ansioso, começa a cobrança, mas a torcida do Grêmio tem feito o seu papel, né, durante os 90 minutos, apoiando do começo ao fim, nos finais ali, com razão, às vezes, vem nos cobrar, e a gente tem que ter consciência, olhar para a gente mesmo, né, quem pode fazer um pouco melhor, para que todos possam se beneficiar com vitórias, com conforto, e trazer o nosso torcedor, porque junto deles a gente tem certeza que a gente possa fazer algo melhor.
Marcos,
você tem acontecido, Marcos? O trabalho vem sendo feito, né? O Luiz está sendo abraçado por jogadores. O que tem acontecido, então, que os resultados não vêm, pelo menos os resultados que vocês, o problema?
Eu acho que a gente teve que queimar um pouco de etapas, né? Somente para lançar os meninos mais novos, né? O clube também precisa ter dinheiro, precisa fazer venda, então ele acaba acelerando um pouco do processo para alguns jogadores. E como eu disse, a gente mais experiente, né, que está ali pro lado de fora, tá acompanhando, tenta passar um pouco de calma, um pouco de tranquilidade. Mas é uma fase difícil, né? Onde você, se você arriscar muito, você acaba errando. Se você controlar um pouco mais, o treinador às vezes espera que, né, você consiga dar um ritmo no jogo. Mas é um momento onde todo mundo tem que estar unido, todo mundo focado para passar dessa fase, né? E para que a gente possa olhar para frente da tabela.
Não mais.
Marcos, você falou agora recentemente sobre a questão de ser um exemplo para a garotada. Queria que você falasse um pouco como é que tem sido o dia a dia com o Vitor Ramon, que hoje entrou no seu lugar. É, ele veio aqui antes, falou que está bem humorado, está bem contente com a estreia dos profissionais também. Como é que tem sido essa conversa com ele no dia a dia?
Cara, acho que a gente tem que ser exemplo, né? Chegar todo dia cedo, treinar bem, né? Que eles possam acompanhar ali a nossa parte de musculação, nossa parte de entrega dentro dos treinamentos, né? O Vitor é jovem, né? Está fazendo essa transição agora. Às vezes ele desce para a base também para ajudar o sub-20. E o que eu posso orientar ele ali é na hora ali do treino técnico, tático ali, né? De posicionamento, passe, né? Cruzamento. É um menino jovem, 18 anos, tem um futuro imenso aí, vestindo a camisa do Grêmio. Espero que, né, a gente possa ajudar ele e que ele possa dar grandes frutos aí para toda a torcida, para o clube. Mas é um menino que está começando, mas a gente tem que ter um pouquinho de calma também, porque não adianta a gente queimar a etapa para ele, porque a gente sabe que é uma posição muito difícil.
Obrigado, Marcos. Marcos Rocha falando aqui na Zona Mista também, conversando com a imprensa e falando sobre essa situação de ser um exemplo também para a garotada. E dando essa palavrinha também sobre o Vitor Ramon. O goleiro Everton saiu agora há pouco aqui, passou em direção ao vestiário. Ainda não tomou o banho. Enquanto o Marcos Rocha falava, basicamente todos os jogadores do Grêmio possíveis que ainda não tinham passado, passaram. Gabriel Mac, Thiago, enfim, Monsalve, vários jogadores passaram enquanto o Marcos Rocha estava falando, passaram por trás dele, né? O famoso boi de piranha que a gente brinca. Manda um jogador ali falar e os outros vão pelas costas para irem pro ônibus. Ficamos na expectativa se o goleiro Everton vai falar aqui na Zona Mista ou não.
O Everton foi agora que ele foi pro banho, Ober?
Isso.
Onde é que ele tava?
Devia estar no doping.
Isso aí, tava no doping.
Ah, não, tá.
Falando em goleiro Espinosa, o Thiago Volpi abriu o placar pro Bragantino, lá no Cícero de Souza Marques, Municipal de Bragança Paulista, de pênalti, 40 do primeiro tempo, Bragantino 1, Vitória 0. Eu estava pesquisando aqui, o Fábio Rampi, do São José, tem 33 gols, é o maior artilheiro em termos de goleiros na atualidade. Mas o Volpi, ele fez 15 gols pelo Toluca, 2 pelo Grêmio 17, seu 18º gol dele. Ele deve ser o segundo maior artilheiro em termos de
no
goleiro.
São Paulo, não batia pênalti? Depois eu ia perguntar no São Paulo, não?
Pois eu no São Paulo não tem gols dele aqui.
Não batia pênalti no São
não
Paulo.
Batia, então. Não, ele começou a bater no futebol mexicano. Fez 22, 23, 4 gols. E 23, 24, 11 gols. O São Paulo não tem nem base nem nada.
Eu vou brincar com o Serginho, mas acho que o Serginho vai concordar comigo. Teve uma falta frontal pro Bahia, que o Rogério Ceni chegou a soltar a perna pra entrar e chutar, né?
Mas ele tá com uma barriguinha.
O cara não tem batedor de falta, cara. Uma falta dali, o Ceni era só correr pro abraço.
É. O Bragantino vai a 23, é o sexto, ao lado do Bahia. Supera o time baiano por uma vitória a mais, 7-6. O Bahia cai para o sétimo lugar. E o Vitória, nos 19, para, fica em 14º. Um ponto à frente, Grêmio, Santos, e Corinthians. Um ponto à frente do primeiro rebaixado, Vitória, né?
Como é que tá ali a partir do... quem é o décimo, Alemão?
Décimo Atlético Mineiro, 21, que é superado pelo Botafogo no critério saldo de gols. 11º Inter, 21, uma vitória a menos.
O Inter está na segunda página da tabela, então?
Na segunda, não se manteve na primeira.
Pois é,
né? O Vasco, 12º com 20, 13º Cruzeiro, 20, 14º Vitória, 19, 15º Grêmio, 18, 16º Santos, 18, e os quatro últimos, Corinthians, 18, Mirassol, 13, Remo, 13, Chapecoense, 10, já com esse parcial de Chapecoense e Remo, 1-1. Olha o tempo ali, o
Jesus. Acho que o Capixaba vai.
47. Mas vai encerrar, eu acho.
E tu não acha que o Capixaba vai?
Não sei. Teve um lance agora ali do Juninho Capixaba no jogo do Bragantino contra o Vitória, que ele entrou por cima do tornozelo do jogador do Vitória.
A entrada foi forte, tem que ver o ponto de contato, né? Tem que ver o ponto de contato. Se foi em cima do pé.
Tomou amarelinho.
Foi em cima do pé, é muito difícil expulsar. Pode ser, se for uma agressão.
Já tomou amarelo já.
Mas aí ele pode retirar o amarelo e dar o vermelho. Mas eu acredito que não vai ser vermelho. Foi em cima do pé do jogador do...
Ele já até guardou o cartão.
Do Vitória.
Bom, tá aí.
Vai manter o amarelo, Valdemir.
Intervalo de jogo lá na Arena Condá, Alemão, 1-1.
1-1. Gol do Iago Pikachu aos 15 para o Remo e o Neto Pessoa para a Chapecoense aos 23.
Tá certo. Agora, 19h18, 13 graus a temperatura. E a fala do Marcos Rocha, Sérgio Schiller, lateral do Grêmio aí, que... Quando chegou ao Grêmio, chegou com um cartaz, óbvio, né? Um jogador que dispensa apresentações.
Ajudou muito no ano passado.
Ajudou, isso que eu ia destacar, mas nesse ano aí não está sendo tão demandado. Mas hoje.
Dentro de campo, né?
É.
Porque não tem. Porque ele tem. Não, começando as partidas. Ou...
Isso.
Mas é um jogador que eu acho que pela experiência é importante, como disse o Vitor Ramon ali, e é um jogador que está aí, não tem por que tu mandar embora agora. Poderia ter mandado lá no começo do ano, se fosse o caso. Mas até porque quando ele veio pro Grêmio, ele já estava pensando em largar, né? No Palmeiras já se falava dele assumir uma outra função. Então já se sabia que seria um jogador que tu não tem ele para todas as partidas e nem para o tempo inteiro nas partidas em que ele for jogar. Então, acho que tá cumprindo um papel aí, cumprindo um roteiro até o final do ano.
É boa noite, o Grêmio tem que fazer muitos... O Grêmio tem que fazer como muitos anos atrás. O mascote tem que levantar a espada, gritar independência ou morte, se ver livre desse português. Júlio Gremista de Tapejara. Final do telefone 9958.
É, mas foi o português que fez isso também, né? Gritou independência ou morte, né?
As mensagens que chegam, Sérgio Schiller, são todas contra o Luiz Castro. Não tem uma elogiando o Luiz Castro.
Amiguinhos, façam o seguinte, vocês peguem aí o WhatsApp, ou entrem no Instagram do Grêmio aí e encaminhem pro Instagram do Grêmio também, porque... Vamos ver se a direção ouve, né? Para que possa fazer uma avaliação do trabalho do Luiz Castro.
Eu
também.
Mas deixa eu te perguntar.
Vamos lá.
Tá, tu acha que tem que trocar o treinador?
Eu sigo falando o que eu venho defendendo e já fui acusado aqui, ou fui, não acusado, mas fui marcado como resultadista.
Quem falou isso?
Eu fui chamado de resultadista. Né?
Ah, tá.
E assumo, eu sou um resultadista. Não sou, mas não é o assim, ganhou, tá tudo bem, e perdeu, tá tudo mal. Meu resultadismo não se resume a isso. Se o meu time estiver jogando mal várias partidas, ou um futebol não bonito, vamos dizer assim, não plástico, né? E estiver ganhando, para mim me serve. O Abel Ferreira, por exemplo, está sendo escorraçado do Palmeiras, da torcida do Palmeiras.
Uhum.
Do Palmeiras.
Perfeito.
Não quer mais o Abel Ferreira. Só que o cara é simplesmente o líder do campeonato. Então, eu sou resultadista, então, eu quero ver o Grêmio até o final desse
mês. Até a parada.
Até a parada agora, mas que a direção faça uma avaliação. Eu acho que se o Grêmio estiver nessa mesma situação em que está, acho que tem que trocar e na parada. Não tem que esperar voltar, não, porque agora vamos ter esses 40... E acho até que a direção, infelizmente, se mantiver esse desempenho, mesmo que venha 4 vitórias agora na sequência, né, com esse desempenho, as 4 vitórias acho que vão dar para a direção o respaldo para poder manter o descanso.
O Everton. E
tomara que eles estejam certos.
Vamos ouvir o goleiro do Grêmio.
Uma pergunta apenas. Somente uma pergunta. Queria saber a tua expectativa para isso, você que vem fazendo um grande ano no Grêmio.
Ah, cara, primeiro é um grande privilégio viver essa expectativa, né? É uma Copa do Mundo, eu tive essa alegria e sei o quanto isso é importante na vida de um atleta. É, acho que tudo que eu poderia ter feito para sonhar com isso eu fiz, né? Fiz o meu melhor todos os dias e vou continuar fazendo também. Agora é entregar, né, para Deus aquilo que Ele tem para a minha vida. É, feliz de viver essa expectativa é uma expectativa boa, né? Uma expectativa boa, sem dúvida nenhuma. Amanhã eu vou estar com a minha família no sofá, com meus filhos, com a minha esposa, e a gente vai viver essa expectativa junto, e aquilo que acontecer a gente vai viver com muita intensidade tudo isso, porque é um privilégio, como eu falei, é um momento importante na vida de qualquer atleta, poder sonhar com Copa do Mundo, poder sonhar com Seleção Brasileira. E acho que é aquilo que o Ancelotti, o Taffarel e toda a comissão decidir, eu não tenho dúvida que vai ser o melhor para a Seleção Brasileira, para aqueles que vão, que ao ponto de vista deles, vão representar a Seleção na Copa do Mundo. E se for da vontade de Deus, e se Ele tiver esse momento para mim, com certeza ficarei muito feliz e grato por tudo. Mas agora é descansar, poder ter uma boa viagem e continuar a vida.
Tá aí o goleiro Everton falando, só respondeu apenas uma pergunta na zona mista por conta da questão do horário da viagem, né? Como ele ficou preso no doping, é o último jogador a sair do vestiário, todos os demais integrantes da delegação já estão no ônibus aguardando o Grêmio que viaja de volta para Porto Alegre hoje à noite, falou aí sobre a expectativa pela convocação ou não para a Copa do Mundo desse ano.
19 horas 24 minutos, 13 graus a temperatura. Merece ir para a Copa o Everton, Sérgio Schiller?
Sem sombra de dúvida. Acho que pelo menos o terceiro goleiro ele pode ser bem, bem desempenhando bem. Acho que gol de lateral ele não está tomando ainda, não tomou ainda.
Pois é. 19 horas 24 minutos.
Gol contra, né? Vamos combinar gol contra, né?
9. E nem tomou 5 em Grenal.
9.
Lembrando pra quem quiser me cornetear.
Não é 5, é 9 em Grenal.
É, quem quiser me cornetear esse ano, o meu aniversário vai cair exatamente no mesmo fatídico 9 de agosto.
Olha aí.
De... Do ano passado. Quer dizer, sempre cai dia 9 de agosto, que é dia 9 de agosto, meu aniversário. Mas vai cair dia dos pais num domingo. Então, no mesmo dia do 5-0. Então, quem quiser mandar a corneta, pode mandar. E todas eu repassarei a Alisson Becker, porque a culpa toda é dele. Tem gente que diz, não, a culpa não é dele, não é minha. Eu que era o goleiro, do Inter vendo? Naquele dia.
Bah,
da minha mãe. A minha mãe
e era pra ter sido mãe. 6, hein?
E era pra ter sido. Falecida mãe a culpa.
E era pra ter sido.
O Beto Pacheco a culpa.
E era pra ter sido 6 ainda, hein?
Era pra ter sido 6.
Sabe que comecei ontem com a minha filha, Isabela, de 8 anos, o álbum da Copa, né?
Uh-huh.
Adivinha qual foi a primeira figurinha que saiu da seleção brasileira?
Alisson Becker.
Alisson Becker.
É o fim da picada.
Neymar não tá. Né?
Não.
Neymar não tá no álbum.
Não.
Pô, perdeu o dinheiro, a Panini. Mesmo.
Ó, vai, olha aí, ó. Olha aí, vê se não. Pergunta aí, tu tá menor. Não adianta me olhar com essa cara aí de espanto, de achar que eu tô inventando isso aí. Pergunta, bota aí pra ver. Eu acho que o Neymar não tá.
Não tá mesmo?
Não tá, olha aí, ó. Viu? Olha pra eles, faz a mesma coisa pra eles aí, ó.
Não tá, cara.
Nosso produtor. Tu tá me contestando aí. Felipe Kobe tá me contestando lá quando eu falei.
Olha aqui, ó. 19.
Me olhou com uma cara de como assim o Neymar não tá?
Nessa extra, o Jeromel não tava também no álbum inicial da Panini, né? Depois
pintou. Não, mas eu acho que não.
Figurinha do Jeromel, né?
Não sei.
Vai falar onde? Na contracapa? Se não tem espacinho pra ele. Não tem espacinho pra ele.
Não lembro. Mas começamos bem, cara, nos pacotinhos que eu comprei, saiu o Alisson, saiu o Memphis Depay, saiu o gurizão lá da Espanha, o...
Yamal.
O Jamin Yamal, saiu o centroavante norueguês também, pelo que eu lembro ali, o...
Sabe, se tu não errar nenhum, se tu der a sorte de sair tudo certinho,
vai
marchar em milzinho, né?
Eu sei.
Se não sair nenhuma repetida.
Se der tudo certo,
Se não der nada errado.
É. Os colégios estão proibindo agora de fazer o bafo, né? Sabia disso?
Não sei.
Pelo menos o colégio da minha filha proibiu. Os alunos não podem mais levar as figurinhas lá pra fazer o bafo.
Pode só trocar.
Não pode.
Não, mas o bafo é diferente de troca.
Não pode nada. Ah, não é pode. Só levar, se quiser levar, pra colar a figurinha assim com os colegas. Não pode ter o escambo das figurinhas. Né?
Agora parece que o cubo mágico agora também tem todos os lados igual. Tu não pode mais.
Eu vou ser o cara que vai burlar essa história, né? Eu vou levar umas figurinhas no mocó ali, vou chamar a gurizada e vou fazer um, isso, vou fazer um business.
Acabaste de avisar a direção agora.
Vou fazer um business.
Acabaste de avisar a direção.
Ah, mas eu faço tudo às claras, eu não preciso esconder. Entendeu?
Espinosa. Liga, Alemão. No tempo lá no Cícero de Souza Marques, Bragantino 1-0 do Vitória, Thiago Volpi, já estava no intervalo, Chapecoense, Remo 1-1, Neto Pessoa empatou para Chapecoense, Iago Pikachu marcou primeiro para o Remo, e em seguida começa Atlético e Flamengo. Deixa eu passar aqui a Série B, o Juventude empatou com o Atlético em São João del Rei, na Arena Sigred, por 1-1, fez o gol de empate aos 47 minutos do segundo tempo. Vila Nova vence o Avaí por 2-0, Criciúma e Atlético Goianiense empatam por 0-0, o Ceará perdeu ou está perdendo para o Fortaleza por 1-0, gol do Maílton. 8:30 tem Sport CRB. Juventude com este empate aparece em nono lugar, 13 pontos, pontuação de sexto, que vai para o playoff, mas aplicados os critérios, Juventude é o nono colocado, esta foi a nona rodada. Na próxima, o Juventude recebe o Sport Recife em casa, na próxima rodada. Na Série C, ontem o Ipiranga tomou 4-1 de virada em casa, no Colosso da Lagoa, em Erechim, do Maringá, e hoje o Caxias, no Estádio Centenário, venceu ao Paysandu por 2-0, gols de Ravanelli e Salatiel. A gauchada na Série C, Ipiranga é o 11º com 10 pontos, pontuação de 10º, critérios 11º, e o Caxias é o 9º com 11. Os dois estariam sobrando, então, da próxima fase, já que passam 8 para a próxima fase da competição. Esta foi a 7ª rodada da Série C. E na Série D, ontem, nessa rodada, houve choque dos times do mesmo estado. Em Ijuí, o São Luís venceu o Guarani de Bagé pelo placar de 2-0. E hoje, Brasil e São José empataram por 0-0 em Pelotas. Já se comenta aí da saída do Gilson Maciel do Brasil de Pelotas, que é o quarto colocado, hoje estaria classificado. Mas há um descontentamento, tomou 2 derrotas do Marcílio Dias, mais uma do Inter, enfim. E o Brasil e o São Luís aparecem em quarto lugar nos seus respectivos grupos. Estariam classificados hoje, mas Gaúcha está tomando de relho de Paranaense e Catarinense. No grupo 15, Cianorte 12, Joinville, Cascavel e São Luís com 11. É o quarto São Luís. Santa Catarina tem 10. Guarani Bagé tem 4, faltam 3 rodadas. No 16, Marcílio Dias 14, Blumenau 13, São José 11, Brasil 4 com 8. Sobrariam São José com 6 e o Azures com 2 pontos ganhos. E para fechar, de futebol gaúcho ainda, o Gauchão sub-20-2, estadual de juniores, segunda divisão. No João Marimão Júnior em Panambi, Panambi 2, Clube 1992, que é de Carazinho também, 2. No Cristo Rei em São Leopoldo, Aimoré 3, Brasil 1. No Altos da Glória em Vacaria, Glória 1, Rio Grandense, Tamaria 0. E no CT Futebol com Vida em Viamão, dentro do Hotel Vila Ventura, clássico de Viamão, primeiro jogo na verdade, né? Futebol com Vida 5, Tamoio 0. E foi um fim de semana com muitas mortes também, né? O Milton Naves, colega da Rádio Itatiaia, repórter, 9 Copas do Mundo, faleceu ontem.
A voz do Rádio Mineiro, né, cara?
67 anos.
Que loucura.
Exatamente, né? 9 Copas do Mundo.
Novo, né? Um cara
grandes
novo.
Nomes da Rádio Itatiaia. Ontem faleceram também o Aníbal Rolim, ex-presidente do Inter de Santa Maria, que aliás ontem completou 98 anos, o clube, e o patrão do Novo Hamburgo, Marcos Baltazar Fez. E também faleceu o Anderson Bill, aos 45 anos em Criciúma, ex-zagueiro de Caxias, Avenida, outros times mais aí, o próprio Criciúma.
Então, só um detalhe, na semana passada também o nosso amigo Lisca perdeu o pai, né?
Sim. Perdeu o pai.
Tio
de segundo grau, Hernani Campelo. O patrão do Novo Hamburgo já estava na ABC, foi corrigido por isso, que o sobrenome é complicado. É Marcos Feze.
Uhum.
Se tu abrir.
Ah, tem, sim, sim. É claro, é? claro.
A letra E aí fica.
Sim, fica.
Escatológico.
Pedro, deixa eu mandar um abraço aqui pra.
Até pra encaminhar já a finalização aí da. Aqui
porque vai começar o segundo tempo.
Nossa, eu vi como o Jairzinho falou do Fernando Carro. Aqui me despido de vocês.
Mandar um abraço pro Cauã, pro César e pra Morgana, que estão na nossa audiência aí, estão sempre na nossa audiência. Mas vou avisar uma coisa pro Cauã: não me liga quando eu estiver no ar. A próxima vez que me ligar, quando eu estiver no ar, eu vou bloquear.
E não vai mais mandar
abraço. Não me liga.
E aí,
não mando mais abraço também. Não é pra ligar pro tio. Não é pra ligar pro... Se ligar pro tio de novo, o tio vai bloquear. E o tio vai bater um tambor fortíssimo pra vocês.
Eu sou
da macumba.
Eu vou mandar um abraço pro nosso colega Gabriel Corte, que tá indo pra casa, já saiu, mas mandou aqui uma informação que eu tinha pedido pra saber a respeito
do Neymar.
Confirmou.
Ele mandou pra mim também.
Não está... E tem, mas que tem uma figura aí que os caras que estão fazendo figurinha, estão indo até as gráficas e fazendo a figurinha do Neymar.
Mas pra tentar colar agora, fora. Agora com a IA e com as impressoras 3D aí, meu amigo.
Como diria Flávio Dalpisol, é bom esse Gabriel Corte.
É, isso aí. Grande Flávio Dalpisol. 19:32, Sérgio Schiller, bom descanso.
Amanhã estamos aí às 8 da manhã, né?
É?
Estamos aí.
Vai,
vamos lá.
Vai. Ô, Gesiel Elias, bom descanso, meu amigo.
Tchau.
O alemão Rogério Belk.
Até amanhã às 6, né?
Tá indo agora também?
Tô indo agora também.
Amanhã até às 18, né? Tu vai amanhã às 18, é isso? Então tá maravilhoso, é isso aí. Bom, o debate bola primeiro tempo se encerra aqui. O Grêmio empatou, Bahia 1, Grêmio 1. Mas a gente já volta porque tem debate bola segundo tempo, chegando com convidados gremistas. Não sai daí, 19:32, agora 15 graus.
Rádio Grenal, a rádio sem igual. Rádio Grenal é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país. Ouça a Rádio Grenal enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiogrenal.com.br. É grátis. Acesse osul.com.br.
Apita o árbitro.
Com uma proposta de conteúdo inédita, a Rádio Grenal, emissora da Rede Pampa, é o maior gol de placa do rádio mundial. É a única emissora conhecida a falar somente de futebol, com foco no Grêmio e Internacional, através de uma programação ao vivo nas 24 horas do dia, transmitida por um elenco que mixa experientes comunicadores e jovens talentos. O conteúdo da Rádio Grenal envolve muita notícia, entrevistas, debates acirrados e a transmissão de todos os jogos da dupla Grenal pelas mais variadas mídias e com destaque para as plataformas das redes sociais, garantindo aos ouvintes e internautas uma participação ativa e constante. Há mais de 10 anos no mercado, a Rádio Grenal situa-se entre as mais ouvidas e respeitadas emissoras do Brasil, com importantes premiações e conquistas. Rádio Grenal, apaixonada por futebol. Quem está com a bola agora na Rádio Grenal, comandando o time que traz as notícias e debates sobre Grêmio Internacional, é Pedro Espinosa.
Rádio Grenal.
Rádio Grenal, debate bola.
Segundo tempo do debate bola, agora 19 horas 35 minutos, o Popular 25 para as 8, 14 graus a temperatura. Chegou agora na Grenal, não tá sabendo o que que houve, teve Campeonato Brasileiro, ainda está tendo Campeonato Brasileiro. Essa rodada aí em vigência, rodada de número 16, né, a 16ª rodada. E você gremista que ficou fora ou não tá antenado, não soube. O Grêmio empatou fora de casa. Bahia 1, Grêmio 1. O Grêmio sai na frente com o Vieri, mas depois acaba cedendo o empate ao Bahia. A notícia não é boa no que se refere a desempenho. Não, não é boa. Mas a notícia se torna boa e muito boa no que se refere a números. Por quê? Com este empate, esse ponto conquistado fora de casa, lá na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, o Grêmio saiu da zona de rebaixamento. Ou seja, o Grêmio hoje, agora neste momento, é 15º colocado com 18 pontos. Mesma pontuação de Santos, 16º, e Corinthians, o primeiro que abre a zona de rebaixamento, 17º com 18 pontos. Por quê? Porque o Santos hoje de manhã perdeu para o Coxa por 3-0 na Neoquímica Arena e o Corinthians perdeu hoje para o Botafogo por 3-1. Então, frente a estes resultados paralelos e mais o ponto conquistado pelo Grêmio, pelos critérios, o Grêmio está em 15º com 18 pontos, tá bom? Essa é a notícia da noite para os milhares de gremistas que estão escutando. Ontem, o Internacional fez 4-1 no Vasco da Gama, dentro do Beira-Rio. Também tivemos o Atlético Mineiro 3-1 em cima do Mirassol na Arena MRV. 2-1 do Fluminense em cima do São Paulo. 1-1 Palmeiras e Cruzeiro na Arena Barueri. E estes foram os resultados de ontem. Na sequência do debate bola segundo tempo, vou trazendo aqui, vou atualizando, porque tem bola rolando ainda. Tem bola rolando no Cícero de Souza Marques. O Bragantino está ganhando do Vitória 1-0, gol de pênalti do Volpi. E lá na Arena Condá, a Chape conseguiu o empate no final do primeiro tempo. Está empatando com o Remo 1-1. E às 19h30 tem... Agora já tá bola rolando, inclusive. Agora já são 19h37. Furacão contra o Flamengo na Arena da Baixada. Aqui comigo, dois gremistas para rescaldar ainda mais o que aconteceu hoje com o Grêmio. O Grêmio empatou em 1-1, lá contra o Bahia, fora de casa. Beto Pacheco e Léo Nascimento. Boa noite aos amigos, tudo bem?
Boa noite, Espinosa, boa noite, Léo. Conhecido já de longa data, né, Léo? Tamo junto, sabemos aí já. Eu sou ex-Grenal aqui, já trabalhei aqui, né? O Espinosa antigamente também trabalhou, já voltamos, né? Cara, o lado bom do jogo hoje foi um ponto fora de casa, sair da zona, porque em si o desempenho foi muito fraco, muito abaixo. Novamente, o Grêmio jogou muito pouco, o Grêmio com muitos erros individuais, falhas. Se não fosse o Everton, o Grêmio teria perdido o jogo. O Grêmio não fez uma boa partida mais uma vez, como não vem fazendo. Eu tenho dificuldade em achar uma boa partida do Grêmio durante todo o 2026. Para mim, o Grêmio joga, se a gente for criterioso, o Grêmio tem meio tempo contra o Botafogo, bom em todo ano, e o Grenal com um jogador a mais. É só isso que o Grêmio tem de bom durante 6 meses quase do ano, porque agora já estamos mais, já vai terminar, o junho nós não vamos ter jogo. Então o Grêmio vai ter 6 meses, não vai ter 90 minutos bom no ano todo. Então, cara, eu não sei o que precisa pro Grêmio trocar esse treinador, que pra mim é um dos piores que eu vi no Grêmio nos últimos anos aí.
Passa pela mudança do técnico, vocês acham isso? Eu tô aqui com o Léo Nascimento e o Beto Pacheco, diretamente ao vivo aqui dos estúdios da Grenal, em termos assim de... estamos nas últimas danças, daqui a pouquinho estamos de fato de mudança e já tem muita mudança acontecendo. A Grenal tá indo para, assim como a Rede Pampa inteira tá indo para Ipiranga com a João Pessoa, já a nova sede lá, já tem rádio operando lá, a Pampa tá lá, a Caissara tá por lá, já a TV já está indo também, e estamos em últimas valsas aqui nesses estúdios aqui da Grenal. Tomara que a gente possa se encontrar nos novos estúdios também. É por aí mesmo, tem que trocar o técnico, tem que trocar a comissão. O que está de mais errado no Grêmio?
Prazer, obrigado pelo convite, prazer te conhecer pessoalmente.
Prazer é meu, velho.
Eu só te acompanhava quando tava aqui na Grenal. Uhum. Tu era isento ainda, né?
Sim.
É,
e era legal aquele programa,
né? E era muito bom quando acompanhava, e depois, né, tu acabou te revelando e, né, por bem pra nós.
Sabe que eu sou identificado com o Grêmio há muito tempo, só que como as redes sociais ainda não bombavam ali nos anos 2010, 2009. Eu revelei lá atrás, tinha um programa na Rádio Pop Rock chamado Refri, Cerveja e Água.
Nossa! Aí, eu falava pros meus amigos, só não sabia que o Espinosa era gremista, que eu não escutava lá.
E aí, na época da Máquina do Café também, que transmitíamos jogos lá, o Ramiro Ruxo era o narrador.
Sim,
e tal.
Eu ia falar agora o Ramirinho.
Naquela época já, eu falava, mas como isso aí não era muito assim, isso foi ficar agora, assim, mais latente. Então, forte, eu, né? Então eu refiz, né? Só dei uma grifada assim no que já tava. Mas enfim, desculpa te interromper.
Não, mas é isso aí.
É o Grêmio.
É, e eu queria te falar isso porque tu é um dos. Faltava. De todos os comunicadores que a gente tem hoje, né? Tu é um. Acho que faltava, né? Eu te conhecer. E eu ainda não conheço o Meneghetti.
Alma vai conhecer.
O resto eu já conheço todo mundo, então, da tua antiga passagem agora, tua última passagem agora na Bandeirantes, né? Eu gosto muito do Bruninho, sou fanzaço dele, ele sabe disso. E o Léo Oberherr agora, que a gente trabalhou junto, fenômeno, né?
Uma mala sem alça, né?
Fenômeno.
Um grande abraço pro Léo Oberherr, gente boa pra caramba.
A gente trabalhou na Pachola junto, né? Foi quase 2 anos ali que eu acompanhei, fiquei junto com ele. Mas enfim, vendo sobre o Grêmio, eu não sei se... não é que eu quero ficar em cima do muro, não fico em cima do muro por causa do treinador. Ele tá deixando a desejar, isso é certo. Mas ele, quando ele vem para uma coletiva, ele traz argumentos que justificam o momento. Ou seja, ele sabe o que está acontecendo. Ele não está conseguindo mudar. O que pode ser feito, e eu achei muito interessante, o Dutra, ele deu uma entrevista no meio da semana e foi ao ar sábado de manhã para o Paredão do Guerrinha. E ele, eu brinquei nas minhas redes sociais que eu disse assim, bom, o Dutra deu as cartas, né? Deixou o pifado, e agora ele que tem que saber se ele vai bater ou não, porque tá aí. E aí ele fala que ele foi cobrado, tá sendo cobrado, o treinador também tá sendo cobrado, e o futebol de resultados. Ele não pode dizer que vai segurar o treinador até o final do contrato, ele fala isso na entrevista, porque a gente sabe que futebol, todo mundo sabe como é que é o futebol. Então, ou seja, o recado tá dado. Ele tem as metas para ele colocar, que era classificação na Copa do Brasil, classificação na Sul-Americana e tirar do Z4. Eu não considero que o Grêmio está fora do Z4. Se a gente olhar a pontuação, o Grêmio está dentro do Z4 e vai passar trabalho nos próximos 2 jogos. Eu achei que o Grêmio ia recuperar o Bahia hoje. O Grêmio gosta de fazer isso.
O Grêmio, né, tem a quinta folha maior do Brasil, se nós estamos brigando por Z4. Isso aí é o cúmulo.
Mas nesse caso é porque o contrato é errado, né? A gente vai começar a buscar lá atrás tudo que foi feito, o que está acontecendo, e acaba dando retorno, dando sendo coerente com o que o treinador fala nas coletivas, né, os argumentos que ele traz. Agora, eu vou falar o que eu sempre falei e brinco nos grupos que a gente está participando. Se o Lisca está no Grêmio hoje, o Grêmio está lá na parte de cima da tabela. Ele tira muito mais esse grupo do que o Lisca está tirando.
Mas até o Celso Roth tira mais do que esse treinador.
Ele tira muito mais.
Ele é muito ruim.
Sabe que as mensagens que a gente recebeu e recebe aqui durante a semana, mas especificamente depois de uma jornada igual a essa, onde o Grêmio estava vencendo, consegue fazer 1-0 com o Vieri, né? E aí depois cede o empate e fica com esse sabor mais amargo, né? Porque tinha maneiras, né, de tu segurar aquele resultado construído, mesmo sendo perigoso 1-0 no futebol. Mas o Bahia está em crise, né? Teve protesto antes do jogo, teve uma série de... eu gosto de trazer sempre o contexto para justificar as coisas, né? Não somente a parte final ou o meio, né? O famoso recorte, né? Que daí fica muito raso de analisar e fica muito... Fica meio sem pé nem cabeça, né? Então o Grêmio tinha a oportunidade de fazer algo melhor. E, só que, quando é que o Grêmio fez algo de melhor até agora?
Essa é boa.
Foi o que eu falei, o Grêmio jogou meio tempo bom contra o Botafogo, o Grêmio tava perdendo o jogo e virou aqui na areia.